Isaías capítulo 12. Canto de louvor pela restauração de Israel. Um outro comentarista coloca assim: um cântico de salvação. É o tema da nossa mensagem hoje. Motivos para orar. Um cântico de salvação. Motivos para orar. Orarás naquele dia. Graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei. Porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Senhor, nós nesta hora pedimos a iluminação do teu Espírito Santo. E possamos, Senhor, com alegria, tirar nesta hora água da fonte de salvação, que é o Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. Nós oramos, ó Pai, pedindo a tua bênção, pedindo a tua direção, no nome de Jesus. Amém e amém. Um cântico de salvação, motivos para orar. Nós estamos vivendo aí dias difíceis, onde tem acontecido muita coisa. Cada dia nós somos aí informados a respeito do avanço da doença, e a mídia com certeza dá uma ênfase muito grande sobre a contaminação generalizada que existe por causa do Covid-19. E no meio disso nós vemos a política mundial vivendo uma dificuldade muito grande para entrar num acordo a respeito de muitas coisas que são afetadas, estão sendo afetadas por essa enfermidade, pelo coronavírus, por essa contaminação. E dentro disso, meus irmãos, a guisa de introdução, certa vez pediram para Winston Churchill que citasse as qualificações necessárias para se ter sucesso na política. E ele respondeu da seguinte forma: ter a capacidade de prever o que acontecerá amanhã. Na visão dele, um político tem que ser assim, tem que ter a capacidade de prever o que acontecerá amanhã, na próxima semana, no próximo mês, no próximo ano. Além disso, ter a capacidade de explicar por que não aconteceu conforme o previsto. Achei interessante essa colocação de Winston Churchill, que foi um grande estadista, um político que viveu na Segunda Grande Guerra Mundial e muito trabalhou, né, em prol do sucesso dos britânicos nessa guerra. Considerando, irmãos, que os profetas do Senhor estavam sempre corretos, pegando aqui a última parte dessa palavra de Winston Churchill, eles nunca precisaram ou precisariam explicar algum erro, porque a palavra que eles recebiam vinha direto de Deus, e Deus não erra. Deus não erra. Nós não vemos nenhum profeta na Bíblia se justificando por algum erro da parte do Senhor. E por isso, então, que nós lemos em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 22, Moisés escrevendo o seguinte: sabe que, quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Esta é a palavra que o Senhor não disse. É comum do ser humano se justificar de seus erros, pedir desculpas. Hoje pela manhã até lemos um texto a respeito disso, né? Da parábola da grande ceia, onde então alguém fez uma grande ceia e convidou seus amigos, e alguns começaram a excusar-se ou a justificar porque não iam naquela ceia. E falamos que o reino de Deus é uma grande ceia, é uma grande festa. Lemos ainda, irmãos, aqui em Isaías mesmo, no capítulo 8, versículo 20, sobre a lei e ao testemunho, Isaías dizendo o seguinte: se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Isaías era um homem que possuía a luz de Deus e que não teve medo de deixar brilhá-la. E eu diria que um dos grandes problemas que existe hoje na vida da igreja, talvez de forma mais geral, não no todo, porque tem pessoas que não têm esse temor, mas a maioria dos crentes mesmo tem medo de brilhar, de deixar a luz de Deus brilhar em suas vidas. Jesus disse assim: vós sois a luz do mundo, e esta luz não pode ficar escondida, ela tem que brilhar, você tem que brilhar. Isaías foi um profeta que não teve medo de deixar sua luz brilhar. E aqui no seu livro, nós temos quatro nomes simbólicos que aparecem na sua mensagem, cada um deles com um significado especial. E os nomes são Emanuel, rápido, despojo, presa segura, um resto volverá, e Isaías. Emanuel, nós sabemos de quem o profeta Isaías está tratando, do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é o Emanuel, o Deus conosco, aquele que viria. Isaías é chamado de o profeta messiânico, porque grande parte do seu livro aponta para a chegada do Messias, tanto na primeira vinda quanto na segunda vinda. Isaías é chamado o profeta messiânico. Então ele fala muito do Emanuel. E nós vamos ver essas mensagens aqui do Emanuel. O outro nome que nós vemos aqui, dois nomes diferentes, é rápido, presa segura, e um resto volverá, que são os dois filhos de Isaías. Você imagina colocando o nome do seu filho desse jeito? Deus ordenou a Isaías: olha, vai nascer um filho, você vai gerar um filho, e você vai colocar o nome dele de rápido, presa, despojo, segura. Ou melhor, rápido, despojo, presa, segura. E o outro vai se chamar um resto, volverá. Então são esses quatro nomes que aparecem aqui. Isaías é o outro nome. Então vamos lá, o primeiro nome, Emanuel. Emanuel traz uma mensagem de esperança, porque se refere ao Senhor Jesus. E o povo estava carente de esperança. A mensagem do Emanuel traz uma promessa para o rei Acaz, nos dias de Isaías. Traz um sinal para a casa de Davi. E traz também uma advertência contra Judá. Essa é a mensagem referente ao Emanuel, dentro do livro de Isaías. O segundo livro aí, no hebraico, Mersalal, Hasbaz, ou Rápido Despojo, Presa Segura, traz a seguinte mensagem, um aviso de julgamento. Uma inundação ao invés de um rio tranquilo. Uma armadilha ao invés de um santuário. Por que esse nome? Porque o povo, ao invés de confiar em Deus, estava confiando nos poderes do homem, no livramento do homem. No caso aqui, na Síria. Na Síria. Então, a palavra vem dessa forma. Olha, de forma rápida, vocês serão despojados, vocês serão uma presa segura. Não haverá ninguém que os livre da mão do inimigo. O nome, na verdade, do filho de Isaías, rápido despojo, presa segura, ou Mer, Salal, Hasbaz, é uma mensagem de alerta, uma mensagem de julgamento. E Deus diz: olha, vocês estão preferindo, ao invés do rio de águas vivas, do manancial de águas vivas, vocês estão preferindo uma inundação, porque eles virão contra vocês como uma inundação. E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Os assírios levaram cativo a Judá, mataram o povo à espada, fizeram as mais terríveis crueldades. Aqueles que tinham como capital Nínive, onde o profeta Jonas profetizou, eles eram terríveis, guerreiros horríveis. E quando eles então atacavam um povo, eles cometiam as maiores atrocidades. Dizem, não sei se é fato, que os assírios blindavam no crânio dos seus inimigos a vitória que eles conseguiam. E Israel, no caso Judá, viu tudo isso. Então o nome de Isaías era uma advertência para que eles tomassem cuidado e para que eles se voltassem ao Senhor. E aí nós temos o outro nome, Sear Jazub, um resto volverá, que traz uma promessa de misericórdia. Era o nome do outro filho de Isaías, onde então o Senhor lhes promete um redentor, onde o Senhor julgou Israel por seus pecados, onde então o Senhor também julgará o inimigo. Então, junto com a ameaça que Deus faz ao seu povo através do ataque de uma nação inimiga, ele também diz: mas esse povo que ataca vocês também será julgado, na mesma proporção, eles serão julgados. E aí então, um resto volverá significava que sobraria um remanescente do povo, que um resto voltaria, que um resto seria preservado, que um pouco do povo seria preservado, e o Senhor então restauraria o seu povo. Tanto é que lá em Judá ficou lá um povo, ficou um resto de pessoas, um misto de gente, como diz o texto sagrado, e formou a chamada Samaria, onde vieram a surgir os samaritanos, e daquele povo Deus estabeleceu uma promessa no meio do seu povo de restauração. E o último nome que nós vemos aqui é o de Isaías. O nome de Isaías, irmão, significa Jeová é salvação. E salvação é a palavra-chave desse cântico no capítulo 12 que acabamos de ler, desse cântico de salvação, onde nós encontramos esses motivos para orar. A expressão aqui no capítulo 12, naquele dia, refere-se ao dia da reunião de Israel e de sua congregação no reino eterno de retidão do Senhor Jesus Cristo. Por três vezes aparece aqui a expressão naquele dia, duas vezes no capítulo 11, aí, versículos 10 e 11, e aqui no capítulo 12, versículo 1. E o versículo 2 do capítulo 12, que diz assim: porque o Senhor Deus é a minha força, o meu cântico, ele se tornou a minha salvação, foi cantado no Êxodo. Lá em Êxodo 15, versículo 2, nós vemos esse cântico sendo entoado por aqueles que foram libertos. Uma nova consagração do templo nos dias de Esdras e também no Salmo 118, versículo 14. Irmãos, há pelo menos quatro motivos para orar, segundo o texto que nós lemos. E é baseado nessa expressão, orarás naquele dia, que nós vemos esses quatro motivos. E o primeiro deles é o perdão dos pecados. Nós lemos o Salmo 32, onde Davi diz: abençoado aquele cuja iniquidade é perdoada. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor não atribui culpa alguma. E aqui no versículo 1 está escrito assim: orarás naquele dia, graças te dou ao Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Se tem um motivo para orarmos, é pelo perdão dos nossos pecados. Eu disse aqui no momento de confissão que os nossos pecados anteriores, presentes e futuros estão perdoados. A graça de Deus é tão abrangente que ocupa todo o espaço da nossa vida, todo o tempo da nossa vida. Aquilo que você fez já foi perdoado, aquilo que você faz hoje é perdoado, e aquilo que você ainda nem fez já está perdoado em Cristo Jesus. É claro que isso não é motivo para pecarmos mais. Alguns na história até entendiam assim, mas está errado. Eles entendiam que quanto mais você peca, mais graça você recebe, mas está errado. Não é assim. João escreve na sua carta dizendo: não pequeis. Todavia, se alguém pecar, nós temos um advogado diante de Deus, que é Jesus Cristo, o justo. Se tem um motivo na nossa vida pelo qual nós devemos orar, é o perdão dos nossos pecados. Nós fomos alcançados pela graça. Jesus morreu pelos nossos pecados. Ele ocupou o nosso lugar na cruz para tirar de nós as nossas mazelas, o nosso dolo, aquilo que traz culpa, como eu disse, que traz mágoa, que traz ressentimento, que traz tristeza, Jesus tirou. E nós temos todo motivo do mundo para agradecer o perdão pelos pecados. Orarás naquele dia, ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Sabe o que a Bíblia diz? Toda a alma que pecar morrerá. Paulo escreve aos Romanos dizendo que o salário do pecado é a morte. A ira de Deus foi lançada contra o homem por causa do pecado. Deus amaldiçoou o homem por causa do pecado, com a morte espiritual, a morte física e a morte eterna. Então nós temos motivo para orar, Porque hoje nós temos o consolo de que nossos pecados estão perdoados, foram perdoados. Fomos ressuscitados porque estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ele nos deu vida, diz Paulo. Ele nos deu vida estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Então nós fomos perdoados por Jesus. A morte espiritual já não existe mais para nós. Quem não está em Cristo ainda está morto espiritualmente, mas você não. Você que me vê e me ouve agora, não. E esse é o motivo para orar pelo perdão que você recebeu, que nós recebemos. A morte física, nós temos uma promessa de ressurreição no último dia. Ainda que o nosso corpo se consuma no pó, nós seremos restaurados, nós seremos ressuscitados. E a Bíblia diz que este corpo mortal se revestirá. E é isso que nós aprendemos. E nós temos que orar agradecendo a Deus pelo consolo que nós temos. E a morte eterna, nós temos a promessa da vida eterna e a certeza, a convicção de que Jesus morreu pelos nossos pecados e para nos dar a salvação. João escreve na sua primeira carta, dizendo que Jesus se manifestou para tirar os pecados do mundo. Ele tirou o nosso pecado. Orarás naquele dia pelo perdão dos pecados. Ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Glorifique a Deus, meu irmão. Ore sempre agradecendo o perdão, de manhã, de tarde, à noite, em todo momento. Ore. Segundo motivo, garantia da salvação. Diz o versículo 2, eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força, o meu cântico, ele se tornou a minha salvação. Eis que Deus é a minha salvação. Outro motivo para orar, você foi salvo da morte, você foi salvo dos seus pecados. Você é uma pessoa que pode dizer, eu sou salvo por Cristo Jesus e tenho a garantia, a certeza da vida eterna. Às vezes eu pergunto para alguns novos na fé e até para alguns velhos na fé, se você morrer agora, para onde você vai? Muitos não sabem responder, não sabem dizer, tem ainda dúvidas a respeito da sua salvação. Talvez seja esse o seu caso, mas eu quero lhe dizer, meu irmão, minha irmã, que Deus nos dá toda a garantia possível da nossa salvação. Através da palavra de Deus, nós temos essa certeza. Portanto, se você morrer hoje, é um fato que vai acontecer mais dia, menos dia. Todos irão morrer. Todos estão condenados à morte. O que vai acontecer com você? O que vai acontecer comigo? Nós iremos para o céu, pois nós temos a salvação. Estávamos mortos, agora nós estamos vivos. E a vida, ela não acaba aqui. Paulo escreve aos Coríntios dizendo, se a vida de um homem se limita apenas a essa vida, então nós somos os mais infelizes de todos os homens. Orarás naquele dia pela garantia da salvação. Nós temos que agradecer a Deus sempre pela salvação, pela certeza que nós temos, que aquilo que Cristo fez tornou-se a nossa garantia. Jesus é a nossa garantia. Ele é o penhor da nossa salvação. Esse texto se refere ao Espírito Santo. Então nós podemos ter certeza da salvação. João escreve no seu Evangelho, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E nós temos que acreditar nisso. Não pode haver dúvidas nenhuma. Orarás naquele dia pela sua garantia da salvação. É essa palavra que Isaías traz para o seu povo naquela época tão difícil que ele estava vivendo. Orarás naquele dia, em terceiro lugar, pela alegria da salvação. Veja o que está escrito nos versículos de 3 a 5. Vós com alegria tirareis águas das fontes de salvação. Direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que excelso o seu nome, cantai louvores ao Senhor, porque fez grandes coisas, saiba-se isto em toda a terra. Alegria da salvação. O crente não tem razão nenhuma de estar triste. Nós não temos motivo nenhum para estarmos tristes. Espiritualmente falando, nenhum. Muitas vezes ficamos tristes, emocionalmente abalados, por causa de problemas na nossa vida, situações adversas. Enfrentamos muitas coisas ruins nesse mundo. Jesus disse: no mundo passais por aflições, é um mundo de aflições. Isso traz tristeza, pesar. No entanto, há aqui um contraponto: nada pode tirar a alegria da nossa salvação. Apesar de tudo, orarás naquele dia com alegria, dizendo: obrigado, Senhor, louvado seja o teu nome, Senhor. É por isso que os louvores têm que estar sempre presentes na nossa vida. Os cânticos de adoração, exulta e jubila, diz aí o último versículo. Vós com alegria, diz o texto, tirareis água das fontes da salvação. Estar aqui na casa de Deus, estar na presença do Senhor, você, meu irmão, minha irmã que está em casa, deve ser motivo de grande alegria. Muitos queriam estar aonde você está neste momento, buscando a Deus, e não podem. Outros até querem fazer isto, mas não tem como. Outros podem também, mas não querem. Esta é uma realidade dupla. Mas nós queremos, nós podemos, por isso graças a Deus. Orarás naquele dia pela alegria da salvação. Eu ouço muito aqui a expressão na igreja de alguns irmãos, principalmente alguns idosos, dizendo assim: com Jesus no barco, pastor, vai tudo bem. Isso demonstra confiança, apesar dos problemas e dificuldades. Eu ouço constantemente isto aqui: com Jesus no barco, pastor, está tudo bem. E Jesus é de fato a garantia da nossa chegada segura. Ele é aquele que repreende os ventos e diz ao mar: aquieta-te. E há bonança. O outro motivo e último, irmãos, que nós vemos nesse texto, para orarmos naquele dia, é a grandeza de Deus. Aquele dia, na verdade, é hoje. O versículo 6 diz assim: exulta e jubila o habitante de Sião, porque grande é o santo de Israel no meio de ti. Deus é exaltado no meio do seu povo. Deus é exaltado na igreja. Exulta e jubila, ó habitante de Sião. O Senhor, meus irmãos, jamais abandonará o seu povo. Não importa quão triste possa ser o dia ou quão longa a noite para o povo de Deus, porque o melhor ainda está por vir. Nós lemos nos Salmos: o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Deus está presente e Deus é grandioso. Nós cantamos aqui hoje o primeiro hino: grandioso és tu, grandioso és tu. Orarás naquele dia, exultando e jubilando, porque grande é o santo de Israel no meio de ti. Deus, ele é grande no nosso meio, na nossa vida. E nós temos que demonstrar isto. Às vezes, muitas vezes, diante de algumas circunstâncias, muitos de nós diminui tanto o tamanho de Deus. Deus parece tão pequenininho, tão diminuto. Parece que ele não é capaz de resolver os problemas da nossa vida. Mas diante disso que estamos falando, da alegria da salvação, da garantia da salvação, do perdão dos pecados, do que tudo que ele fez por nós através de Cristo, grande é o Senhor no meio de ti, ó Sião. E aí nós concluímos dizendo, irmãos, que a expressão naquele dia se refere ao dia de hoje. Para o povo a quem Isaías se dirigiu, parecia algo distante, mas para nós já é real, é presente. porque Deus já nos perdoou, já nos deu a garantia da salvação e tem enchido o nosso coração de alegria. Ou será que você é diferente de mim? Porque todo dia eu sinto alegria no meu coração. Mas eu não tenho problema, pastor? Muitos. Mas eu sinto alegria. Eu sinto paz. E eu tenho certeza do que eu estou sentindo. E sei que isso vem de Deus. Por isso, exulta e jubila, ó igreja do Senhor, porque grande é o santo de Israel no meio de ti. Esse texto se refere a nós, irmãos. O que, que nós estamos fazendo hoje aqui? Nós estamos tirando fonte, tirando água da fonte de salvação, que é Jesus Cristo. E diz a palavra que Ele convida, Ele chama. Ele convida ao ser humano para vir até Ele. Vinde, bebei. E nós temos que saciar a nossa sede, saciar o nosso coração na presença de Deus. Que nesse cântico de salvação nós possamos sempre ver esses motivos para orarmos. Perdão dos pecados, garantia da salvação, alegria da salvação e a grandeza de Deus. Deus está no nosso meio. Deus é santo. Amém? Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe os irmãos e que a graça do Senhor esteja sempre conosco e que nós possamos orar sempre, hoje e sempre, dessa forma. Graças te dou ao Senhor, porque o Senhor perdoou os meus pecados. O Senhor me deu a garantia da salvação. O Senhor me enche de alegres cantos de livramento, me dando a alegria da salvação. E o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, é grande no nosso meio e na minha vida. Vamos ficar em pé, vamos orar ao nosso Deus. Você aí na sua casa, curve sua cabeça, feche os seus olhos. Nós vamos orar neste momento, agradecendo a Deus a sua palavra que não volta vazia. Meu irmão ou minha irmã, talvez haja motivos de tristeza na sua vida. Mas aqui nós vimos motivos para orar, para agradecer. E há muitos outros motivos para agradecer. E você possa estar fazendo isso no nome de Jesus. Pai querido, nós te damos graças, nós louvamos o teu nome por tudo que tem acontecido conosco. Apesar, Senhor, dos anseios, apesar do medo, apesar das circunstâncias que nos cercam, de morte, apesar, Senhor, do descuido da população, ó Deus, apesar de toda a política que nos envolve como cidadãos, apesar de tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo, nós somos um povo que tem motivos para orar e para agradecer. Sim, ó Deus, obrigado pelo perdão dos nossos pecados, obrigado pela garantia que nós temos da salvação, obrigado pela alegria que nós temos na salvação. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que está sempre conosco. O Senhor nos prometeu, como Emmanuel, estar sempre conosco. Abençoa a tua igreja e acompanha-nos, Senhor, durante toda essa semana. Que seja uma semana abençoada, principalmente na tua presença. Assim oramos no nome de Jesus. Assim nós bendizemos o Senhor no nome de Jesus. E agora, amados irmãos, igreja do Senhor, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão do Espírito Santo repousem sobre vós, hoje e para todo sempre. Amém.